A Justiça Federal autorizou uma associação, a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, em João Pessoa, manter cultivo e manipulação da maconha para fins exclusivamente medicinais. Esse que é o destaque aqui. A decisão, que é do início do mês, ela é provisória até a obtenção da resposta definitiva da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Destacamos que a permissão é destinada somente para atender os 151 pacientes associados da Abrace, listados neste processo. Há também as justificativas para a utilização, né, dos medicamentos em cada caso, quer dizer, cada paciente, qual é o caso e a autorização, o laudo para que o medicamento seja utilizado. É o que a gente vai discutir agora aqui no Jornal da USP. A gente convidou o professor Valentim Gentil Filho para conversar com a gente um pouco, para que entendamos melhor o uso medicinal da maconha. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, é um prazer estar com vocês.
Professor Valentim, a discussão não é recente no Brasil e em outros países da utilização de produtos derivados da maconha, usados como medicamento para casos extremos, né, tratamento de câncer e outros tratamentos. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre desde quando se intensificou o uso medicinal de produtos à base da maconha.
Desde os anos 80, nos Estados Unidos, e mais recentemente em vários estados americanos, quando isso foi legalizado. E o problema todo é que mesmo as associações médicas dos Estados Unidos não concordam com isso, porque você falar em maconha medicinal não faz sentido. Uhum. Porque maconha é um preparado com múltiplos componentes de uma planta, que é a cannabis sativa, e que tem 100 substâncias que atuam nos receptores de cannabis, que não existem só no cérebro, existem no corpo inteiro.
Uhum.
Além de outras 300, 400 substâncias, algumas das quais potencialmente tóxicas. Então, você não tem como justificar hoje fazer preparados de plantas desse jeito, como se fossem medicamentos. Então, maconha medicinal é uma forma de conseguir acesso à planta, provavelmente para fins recreativos. Algumas pessoas precisam dos efeitos de componentes dessa planta.
Que componentes?
O canabidiol, por exemplo, que é bastante estudado pela USP lá em Ribeirão Preto, principalmente, e que tem múltiplas possíveis indicações. E aí a questão toda é determinar qual a eficácia, qual a segurança, quais as doses e por quanto tempo deve ser utilizada. Mas esse é um processo lento, como todos os processos de desenvolvimento de medicamentos, esse é um processo lento que depende de estudos em animais, estudos em voluntários, depois estudos em pacientes. Você tem que demonstrar que ele é eficaz, que ele é seguro, quais as doses em que isso acontece, e como ele se compara com os demais tratamentos disponíveis. Então, muito raramente, você poderia justificar o uso da planta, assim como você podia, no passado, justificar o uso da tintura de ópio, antes de você ter acesso à codeína, antes de você ter acesso à morfina. Quer dizer, não tem muito sentido hoje você falar em maconha medicinal. E nos Estados Unidos, mesmo as associações que defendem o uso da maconha para fins recreativos, tem publicado, como em 2011, por exemplo, lá no jornal de Denver, o editorial é assim: nos estados em que a maconha recreativa já foi liberada, é melhor parar de falar de maconha medicinal.
Faz sentido, justamente. Agora, então, vamos compreender. De fato, pode medicamentos com base em alguns derivados da cannabis surtir efeito positivo em termos de tratamento? Quer dizer, isso se faz. Você leva o assunto até a justiça. A justiça autoriza, por quê? Isto é importante para o tratamento do paciente?
Em geral, porque ela é não suficientemente esclarecida. Quer dizer, você tem pelo menos uns 10 componentes que estão sendo estudados por umas 30 ou 40 coisas diferentes.
Mas não há um estudo definitivo ainda, é isso que eu estou te dizendo, né?
Esses estudos estão avançando e, como todo estudo científico, isso demora. Então, estudos, por exemplo, para algumas formas de epilepsia estão mais comprovados. Para crianças com determinadas síndromes que não respondem a tratamentos convencionais, isso está sendo autorizado em vários países, inclusive no Brasil. Uhum. Para algumas coisas como esquizofrenia, por exemplo, o uso do canabidiol foi testado e os resultados são muito preliminares. Então, você prescrever canabidiol hoje no tratamento de esquizofrenia não é adequado, porque você ainda não sabe, primeiro, se é eficaz, segundo, qual a dose, e terceiro, como se compara com outros tratamentos. Aí você vai para efeitos sobre a náusea pós-quimioterapia. Então, uhum. O tetraidrocanabinol, que é o outro canabinoide, que é o principal, que tem efeitos psicoativos, ele pode ser eficaz para isso. Existem preparações comercialmente disponíveis, equilibrando o teor de tetraidrocanabinol, que é o THC, com o CBD, e isso pode ser usado para pessoas que têm grandes problemas com quimioterapia, por exemplo. Aí você tem espasticidade, e você tem algumas associações de THC e canabidiol que podem ser usadas para isso. Mas daí a você dizer que tem efeito anticâncer, dizer que tem efeito anti-inflamatório, dizer que tem efeito neuroprotetor, que tem efeito sobre ansiedade, que tem efeito sobre dor, bom, aí o que está acontecendo, em geral, pelo que a gente avalia, do que está acontecendo nos Estados Unidos e principalmente no Colorado, é apenas a porta de entrada para prescrições confiáveis para uso recreativo e causando enormes problemas na população.
Uhum. Porque, eu insisto nisso, porque o que a gente quer entender é que há pais que dizem que não, mas só com esse medicamento, a criança não respondeu a outros tratamentos e com esse medicamento houve resposta. Então a gente quer entender até que ponto esse argumento realmente é forte o suficiente para, como o senhor está dizendo, explicando para o nosso ouvinte, se correr se jogar com um risco. É o que está aparecendo até o momento, porque as pesquisas não são conclusivas, portanto, né?
Pois é, em medicina a gente tem o tal do efeito placebo, que é uma coisa que boa parte dos nossos medicamentos, desde os mais eficazes, exercem também. Mas você teve a época do IP roxo para câncer, por exemplo. Você tem épocas que a erva de São João para depressão. E aí você tem efeitos marginais e você tem o efeito placebo, ou você tem o entusiasmo de algumas pessoas com determinadas coisas. Por exemplo, uma substância como a maconha, por exemplo, o conjunto de substâncias da maconha pode acalmar uma pessoa que esteja ansiosa. Mas qual é a repercussão disso a médio e longo prazo? Quanto que esse alívio imediato não pode resultar depois em prejuízos em outras áreas, inclusive comportamentais? Uhum. Então, em medicina a gente tem muito cuidado com essas coisas.
Claro.
Desde o tempo da talidomida, onde a gente pensava que aquilo era um ótimo medicamento para náusea na gravidez, e a consequência foram as crianças nascendo deformadas. Então a gente tem questões tóxicas, a gente tem questões da ineficácia do conjunto de substâncias e do risco desse conjunto de substâncias ser pior do que qualquer efeito terapêutico possa ter. A gente tem a dificuldade de estabelecer parâmetros para o uso de uma substância que tem 500 componentes, 450 componentes diferentes, e isso não dá para a medicina assumir como um tratamento médico. Quer dizer, nem os médicos assumem e nem os interessados no uso recreativo estão defendendo mais, porque não tem como comprovar esse tipo de coisa.
Uhum. Ou seja, o que o senhor está dizendo é que essas decisões que a justiça vem concedendo, elas são questionáveis. É isso, o senhor está falando isso claramente, né?
Estou. Em geral, eles tentam usar questões que envolvem bom senso, direitos humanos, etc., uhum. mas estão deixando de considerar os aspectos técnicos da questão.
Compreendo, professor, e é claro que esses são os mais importantes. Agora, isso já aconteceu com outros casos, inclusive a gente vai falar um pouco de judicialização hoje, desse caso de judicialização da saúde, em que se há diversos argumentos, como o senhor disse, direitos humanos, a questão do direito fundamental à saúde, quem está com uma doença muito grave, os familiares, as pessoas que acompanham e buscam, muitas vezes, uma solução milagrosa, não é? Porque, obviamente, é uma situação muitas vezes, de desespero, né? Querem aliviar o sofrimento, querem um passo novo no tratamento. E para essas pessoas que buscam esse tipo de caminho, professor, o que é que a medicina oferece hoje? Vamos falar um pouco, então, esquecendo, deixando de lado os produtos derivados ou os medicamentos derivados da cannabis ainda não são confiáveis para tratamento. O que é que a medicina oferece hoje para estas pessoas?
A medicina tem limites, mas uma das coisas que a ética médica manda é que, antes de qualquer coisa, o que a medicina não deve fazer é agravar o estado de saúde dos pacientes. Então, a história do primeiro não fazer mal é a coisa que a gente mais aprende durante todos os 6 anos o curso médico. Qualquer intervenção que a gente faça, que possa fazer mais mal do que bem, não é eticamente defensável. E hoje, além de não saber qual é a eficácia desses componentes múltiplos que existem na planta, na maconha, a gente sabe que muitos deles fazem mal, muito mal, não pouco mal, muito mal, para crianças, para adultos, para grávidas, para idosos. Então, as pessoas precisavam adotar primeiro esse critério de não fazer mal para os seus próprios parentes, para os seus filhos, para os seus queridos. E aí, na hora que você olha o armamentário terapêutico disponível, não é pequeno. O que nós avançamos nos últimos 100 anos em termos de terapêutica para todas as áreas da medicina é muito significativo. O problema é que a gente não tem cura para tudo. E o problema é que nem sempre os tratamentos que são eficazes para 80% das pessoas funcionam para os outros 20%. Mas isso é um problema em geral da medicina. Então, a primeira coisa é não deixar o desespero levar a prejudicar ainda mais alguém que já está sofrendo, que já está tendo as consequências de uma doença.
Ficou bastante claro. Os riscos, né, que isso implica e todo novo tratamento, isso é muito delicado para pessoas que já estão passando por uma situação delicada, já estão sofrendo, né, para os familiares. O problema é essa ansiedade, né, muitas vezes em querer auxiliar os pacientes, professor. Bom, eu agradeço muito os esclarecimentos. É um tema polêmico, não é, professor? Temos que voltar a discutir esse assunto. Doutor Valentim Gentil Júnior, que é psiquiatra, que é psiquiatra da Faculdade de Medicina da USP. Agradeço muitíssimo os esclarecimentos sobre o tema e espero poder conversar com o senhor em outras oportunidades para esclarecer o assunto.
Claro, é um prazer. Muito obrigado.
Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia.